בעזרת השם, דף זין, תלתת דג'וי בן אחות, ראת לסוער בימי זנוב דף שלום עליכם. סתמוס דעבר עמוד ב' נא דסים אנון עלי נג'י באשו, אלא תמה דאשמוינן רב. תאו, סתמוס דומי יד ג'ומסון, ופרמוס דומי יד הסוגיה, עמוס קונקוי הסוגיה הגורה, בעזרת השם. תאו, חדיסדו כדיס המשנה. המשנה מיישון הווריוס קזוס, כי הקמיצה פי פי די פורמה אחדה. Então, a primeira etapa do sacrifício de farinha, Minha, é que o Kohen deve pegar a farinha com a mão direita, pegando um punhado, pegando um kometz. Então, disse a Mishnah vários casos, por exemplo, se o não Kohen fez a kmitzá, ou o Kohen fez a kmitzá sem as roupas do sacerdócio, ou estava em cima de um animal, ou estava sentado, vários casos, e... Todos esses casos, fala Tanakama, a farinha se invalida. Fala Tanakama, se a kmitzá foi feita de forma errada, todo o sacrifício se invalidou. A Mishnah continua dizendo que se o coelho fez a kmitzá com a mão esquerda, também a farinha se invalidou e falou Ben Beteira que não. É só devolver o punhado, o kometz, com o resto da farinha e que o coelho faça a kmitzá da forma certa. Então, isso falou a Mishnah. Disse Rav, que se um não Kohen faz a kmitzá também, é só devolver o kometz com o resto. E a Mara concluiu que Rav veio falar isso conforme Ben Beteira. Ou seja, disse Rav, não só num caso que a pessoa fez a kmitzá com a mão esquerda, disse Ben Beteira, que é suficiente devolver o kometz com o resto da farinha, assim também nos outros casos da Mishnah, mesmo se um não Kohen fez a kmitzá, a farinha não se invalidou. É só devolver o punhado e fazer a kmitzá outra vez. Agora um Kohen. Então, analisa aqui a Gemara. Ela está mandando a Rav. Halavachi, Havamina, Bechar, Psulim, Passar, Bebeteira. Ou seja, se não fosse Rav, o que a gente diria? Que somente no caso que a Kmitzá foi com a mão esquerda, disse Bebeteira que a farinha pode ser devolvida. Nos outros casos, não. Rav veio falar a novidade, que Bebeteira sustenta em todos os casos da Mishnah, que a farinha não se invalidou. Então, pergunta, vê a Tânia, olha só essa breta. Rabi Yossi Bereb Yudá, vê Rabi Elazar Bereb Shimon Omrim, falam os sábios, Machshira e a Bembeteira, Bechol Apsulim Kulam. Disseram os sábios claramente a mesma coisa do que disse Rav, que conforme a Bembeteira, em nenhum dos casos da Mishnah farinha se invalida. Então já sabemos disso, da breta, porque Rav tem que falar isso. Vê Tânia, outra breta. Vê Kamatz Misham, Mimakon Shiragle Azar Omdot. Posso falar, Vekamatz Misham, faça a kmitzá de lá. O que significa de lá? Então, fala da Nakama, que o Kohen pode fazer a kmitzá em qualquer lugar que a pessoa trouxe a farinha. Em qualquer lugar que a pessoa que trouxe a farinha pode estar, lá o Kohen pode fazer a kmitzá. Não tem que fazer a kmitzá em algum local específico da Azara. Bereter Omer, fala da Bereter. Minayin Sheim Kamatz Besmol Sheachzir Veachzor Veikmot Beamin. Disse Ben Beteira, da onde se vê que se o Kohen faz a kmitzá com a mão esquerda, é suficiente devolver o kometz com o resto da farinha? Talmud Amar, Vekamatz Misham, Mimakom Shekamatz Kvar. Falou, posso ver Vekamatz Misham, faça a kmitzá de lá. Fala, o que significa de lá? De lá é da onde você já fez a kmitzá. Ou seja, se a pessoa fez a kmitzá da forma errada, Vekamatz Misham, faça a kmitzá outra vez, devolva a farinha e faça a kmitzá. Pegue o punhado. Então, fala agora, de que vão de criança está uma activa, malismor, malixer absurim. Bebeteira aprende isso do pastor Vekamatz Misham. O pastor não ensinou nenhum caso específico. Então, já sabemos que conforme Bebeteira não faz a mínima diferença como a kmitzá foi feita ou quem fez a kmitzá, em todos os casos, Vekamatz Misham, é suficiente fazer a kmitzá outra vez, devolva o punhado de farinha e faça a kmitzá outra vez. Então, já sabemos disso. Por que Rav tem que falar isso? Essa é a pergunta. Ela, então, fala Rav, voltando atrás. Hakamash malan Rav, kamatz afilo kidesh. Então vamos ver duas explicações do que disse Rav. Uma explicação é que o que acontece se, digamos, o não Kohen fez a kmitzá, e não só isso, ele santificou o kometz, colocou o punhado de farinha no utensílio sagrado. A pessoa traz o volume de farinha para Minha. O Kohen deve fazer a kmitzá e colocar esse punhado, o kometz, no utensílio sagrado. Depois, o coelho leva para um bezerro e sacrifica a farinha. Então, o que acontece se o não coelho fez a kumitzá? E não só isso, colocou no utensílio sagrado também. Fará a mesma coisa, devolva o kometz com o resto da farinha. Essa é a novidade de Rav. Mesmo que a farinha foi santificada, é possível devolver. Mesmo se o não coelho fez isso. O lepukemele tanai. A novidade de Rav é que a lei não é como esse tanaim. Tana fala braita. Rabios ben Yassian ve Rabiudá nachtom amru. Falam esses sábios. Bamet vai mamurim shekamatz velo kidesh. Avala kidesh passal. Disseram esses sábios não como Rav. Falam esses sábios que se o não coen, por exemplo, fez a kmitzá e o kometz está na mão dele, então falou bem beteira, devolvo o kometz. Mas se o não coen também santificou a farinha no utensílio sagrado, aí já é demais. A farinha foi santificada pelo não coen, toda a farinha se invalidou. Assim falaram esses sábios Rabi Yossi ben Yassian e Rabi Yehuda nachtom. Falou Rav que não. A lei não é assim. A lei é, como está na cama dessa braita, que sustenta que mesmo se o não coen colocou o punhado de farinha no clicharet, no utensílio, é possível devolver. Então, essa é a primeira explicação do que disse Rav. Vem cá, dá-me uma outra explicação. Kamatz in kidesh lo. Rav veio dizer justamente como esse tanaim, keman kenetanai, que se o não coen fez a kmitzá, é possível devolver. Mas se ele santificou no utensílio sagrado, aí já é tarde demais. Como esses sábios, Rabi Yossi ben Yassian e Rabi Yehuda nachtom. O lepuk está na cama, não como está na cama da Bright. Ou seja, Rav veio fixar aí como esse tanaim, não como está na cama. Ou seja, Rav veio falar a mesma coisa do que a gente viu na Bright. Que no momento que o não coen também santifica o kometz, a santificação foi de forma inválida. Então o sacrifício se invalidou. Mas se o kometz está na mão dele, então ele pode devolver. Matkivá Rav Nachman. Pergunta Rav Nachman, qual é a explicação disso? Maika Savra Netanai. Ik mitzat psulim avodahi afagav de lo avid lei matan kli. Rav Nachman, se esses tanaim sustentam que se uma pessoa inválida faz a kmitzá, a kmitzá é levada em conta, é uma kmitzá inválida. Então, se o não quer fez a kmitzá, é uma kmitzá inválida. O serviço foi feito de forma inválida. Então o sacrifício deveria se invalidar, mesmo que não santificou o kometz no utensílio. E kmitzat psulim lava vodai. Mas se não, se uma kmitzá pela pessoa inválida, ou qualquer kmitzá inválida, não é levada em conta, é como se não foi feita. Então, que avad lama tankli maiava. Se a kmitzá inválida não é levada em conta, como se não aconteceu, então, mesmo se o não coen faz a kmitzá e coloca no utensílio sagrado, é como se essa kmitzá não aconteceu. É como se a farinha foi colocada no utensílio sagrado sem a kmitzá. Então, o que eles sustentam? A kmitzá inválida é levada em conta ou não? Essa é a pergunta. Adam Adavrach, Adavrach próprio veio e respondeu. Leolam avodai, velo gamra avodata, adeav idlama tankli. Fala Adavrach, se, digamos, o não coen faz a kmitzá, essa kmitzá é levada em conta. É uma kmitzá inválida. Mas a kmitzá só se conclui quando o kometz é santificado no utensílio. Então, se o não coen fez a kmitzá, o kometz está na mão dele, a kmitzá não se concluiu. Então, é como se nada aconteceu. Mas se ele conclui a kmitzá, ele não só que ele pegou o punhado, ele também colocou o punhado no clicharet, concluiu a kmitzá de forma inválida, aí o sacrifício se invalidou. Ou seja, um conceito que a gente não viu até agora, que a conclusão da kmitzá é com a segunda etapa, é quando o kometz é colocado no utensílio sagrado. O dayahi afilo lokidesh vechimeada lela kometz edurte tikdosh velifson. Pergunta. Então, o que acontece? Se o não coen, ele pega o kometz e devolve no primeiro utensílio. Então falamos que tudo bem, conforme bebeteira, o coen pode fazer a kmitzá outra vez. Pergunta agora. Ele fez a kmitzá e colocou o kometz num utensílio sagrado. Também esse primeiro utensílio que a farinha está é um utensílio sagrado. Então, nesse momento, o kometz se santificou. A kmitzá se concluiu. Porque na prática o kometz foi colocado no utensílio sagrado, mas foi feito pelo não coen. Então, o sacrifício deveria se invalidar, Ou seja, perguntam aqui, que diferença faz se o não coelho pegou o comete e colocou num outro utensílio ou nesse primeiro. Mas Rabbi Yochanan, Zotomer, fala Rabbi Yochanan, você vê daqui. Klisharet, em Mekachim, Elamidat. Fala Rabbi Yochanan, o utensílio sagrado só santifica algo se a pessoa que colocou teve a intenção de santificar. Agora, se o não Cohen pegou o comets e colocou num outro utensílio para que se santifique, se santificou? Se santificou pela pessoa invalidar, por isso se invalidou. Mas se o não Cohen devolveu o comets no primeiro utensílio, o que ele quis não foi santificar o comets, pelo contrário, ele quis reverter o que ele fez. Ele não teve a intenção que a santificação aconteça, então não acontece. Perdão lá. Hamidat Mekachim, que se veja de Yohanan, que se, por exemplo, não Cohen pega o comets e coloca no utensílio, esse utensílio santifica o comets, por isso se invalida, porque foi o não Cohen que fez. Se o não Cohen fez com essa intenção, se santifica? Pergunta. Vabá mineira estakish mira de Yohanan. Perdoa estakish para de Yohanan. Kleisharet, mao shekachu psulim lechatkhila likaref. Perguntou a Eshlakish, o que acontece, por exemplo, se farinha inválida foi colocada no utensílio sagrado? Será que esse utensílio santificou a farinha? Essa farinha pode ser sacrificada agora ou será que não? Amale emekachim, disse Rabbi Yochanan, o utensílio não santificou essa farinha inválida. Só que se vê daqui, que se a farinha inválida foi colocada no utensílio sagrado, conforme Rabbi Yochanan, não se santificou, mesmo se a pessoa colocou com essa intenção. E antes Rabbi Yochanan tinha dito que se, digamos, um não Cohen fez a mitzvah inválida e colocou o comets no utensílio sagrado com a intenção de santificar, se santificou de forma errada porque foi o não Cohen que fez e se invalidou. Uma contradição. A pergunta é, o utensílio santifica algo inválido ou não? Essa é a contradição do próprio Rabbi Yochanan. Amale, fala que não tem nenhuma contradição. Em Mekachim Likaref, Amar Mekachim li passe. Disse Rabbi Yochanan, a farinha inválida foi colocada no utensílio sagrado. O utensílio não santificou essa farinha para ser sacrificada. Lechekish é perguntado, Lechatrela Likarev, será que isso aconteceu? Será que o utensílio validou a farinha e pode ser sacrificada? Falou Rabbi Yochanan que não. O utensílio não santificou a farinha validando a farinha. Não pode ser sacrificada. Mas alguma santificação aconteceu aqui. Se o não Cohen, por exemplo, fez a comitza e colocou o comets com a intenção de santificar, colocou no utensílio sagrado, se santificou. Mas uma vez que foi santificada pela pessoa errada, então todo o sacrifício se invalida. Assim explica Rabbi Yochanan o assunto. Rav Amram Amar. Temos agora outra opinião de Rav Amram. Rav Amram veio responder a pergunta de antes. Revisando a pergunta. Falaram esses Tanaim que se o não Cohen faz a Kmitzá e coloca o comets num Klisharet, o sacrifício se invalida. Então, mas se o comets está na mão do não Cohen e ele devolve para o primeiro utensílio, tudo bem. Perguntou por quê? Esse primeiro utensílio também é um Klisharet. Quando ele devolve o comets do Klisharet, o comets se santifica. A Kmitzá se concluiu. Então, o não Cohen que fez deveria se invalidar. Que diferença faz se ele colocou o comets no primeiro utensílio, devolvendo, ou colocou num outro utensílio? Fala Rav Amram, Kegon Shehzirou Lebissá Gdushá. Fala o sábio. É verdade. Se o não Cohen devolveu o comets dentro do primeiro utensílio, esse comets se santificou e o sacrifício todo se invalidou. Aqui o caso da Breta que falou que não, é quando ele devolveu o comets, mas ele não colocou o comet em cima, dentro do utensílio. Ele colocou no utensílio, estava cheio de farinha, e o comet agora está fora do utensílio, formando uma pilha em cima. Ou seja, o utensílio está cheio de farinha. Ele colocou o comet em cima da farinha, e esse comet todo está fora do utensílio. Esse comet está fora, então o utensílio não santifica. O utensílio só santifica o que está dentro. Pergunta, então como é que ele fez a Kmitzá antes? A pessoa tem que fazer a Kmitzá da farinha que está dentro do utensílio. A pessoa traz a farinha para a mincha. Essa farinha é colocada dentro do utensílio para a santificação. E de dentro do utensílio, a pessoa tem que fazer a kmitzá. Se o utensílio está cheio de farinha, então ele fez a kmitzá do que estava em cima. Não estava dentro do utensílio. Então como é que ele fez a kmitzá? Então vamos elaborar melhor. Que gonche zirô lebisat fufa. Então, explica, agora vamos ver melhor qual é o caso. Quando ele fez a kmitzá, a farinha estava dentro do utensílio. O utensílio estava cheio, ele fez a kmitzá de dentro. Quando ele devolveu a farinha, então ele colocou a farinha fora do utensílio. Pergunta: Bekiban de kamatzlei avad leguma? Que meadar legavedemana kameadar le? Então, pergunta: se o utensílio estava cheio de farinha, ele fez a kmitzá de dentro. Agora, surgiu um buraco na farinha. Quando ele devolve, vai devolver dentro do buraco. Também está dentro do utensílio. Então, qual é o caso? Então responde: Kimeada lei manach le adafra de mana. Manid lei venafal nimeila. Denasa kimishek zirou akof. Então responde: Ravamna. O caso aqui é bem específico. Se o Namquen fez a kmitzá e devolveu dentro do primeiro utensílio, esse comet se santificou da forma errada pelo Namquen e tudo se invalida. O caso que a Beth diz que não se invalida, o caso de Benbeteira, é a pessoa fez a kmitzá de dentro do utensílio, o Namquen. Quando ele devolveu, ele colocou na borda do utensílio, um utensílio com uma borda grossa, colocou na borda. E aí o comet que estava na borda caiu sozinho dentro do utensílio. Então, uma vez que não foi colocado de forma direta dentro, não se santificou. Assim como se um macaco pega o comet e coloca no utensílio. Não valeu. A pessoa tem que colocar de forma direta para que a santificação aconteça. Se colocou de forma indireta, não valeu. Então, falaram, se a pessoa colocou dentro do primeiro utensílio, todo o sacrifício se invalidou. Porque foi o Namquen que fez. Mas ele fez de forma que caia de forma indireta, o comet não se santificou, e é possível fazer a kmitzá outra vez, e tudo bem. Amal irabirmia de rabizera. Pergunta irabirma para rabizera. Velukma, que gonche exilou le clia munach al gabe a carca. Pergunta irabirmia, a gente poderia ter respondido mais simples. Por que falar esse caso que a pessoa colocou na borda? Poderia falar mais simples. O utensílio está no chão, e o Namquen devolveu o comet no utensílio. Então, Rabino me quis dizer que uma vez que o utensílio não está sendo segurado pelo coelho, o utensílio não santifica o que está dentro. O utensílio no chão não é capaz de santificar o comet. Então, Rabino, por que não falamos assim? Seria mais simples do que colocar na borda, etc. E lá, então, conclui Rabino, Shmamina kontzin mikli shel gabe karka. Se vê daqui, diferente do que Rabino pensou, se vê daqui que não faz a mínima diferença se o utensílio está nas mãos do coelho ou no chão. Podemos devolver o comet no utensílio que está no chão e vai se santificar. E mais ainda, podemos fazer a kmitzá no utensílio que está no chão. A farinha está no chão no utensílio, o coelho pode fazer a kmitzá de lá. Não tem que segurar. Uma lei falou na bezerra para a Rabirmia. Kanagat bebayad ebayelan. Você encostou nesse assunto que a gente estava na dúvida. Que o quê? Davi mitane menachot beravchez. Avimi foi estudar o tratado de Menachot na Yeshiva de Beravchez. Pergunta interrompendo. Avimi beravchez tane. Avimi era aluno de Beravchez. Veamar Beravchez kulfetavi bale me avimi ala da Shmata bale achriz letzufim. 30 yom, 25, 60 yom. Disse Rav Chisda que ele sofreu pela reação de Avimi, de algo que ele perguntou. Ou seja, Avimi era o rabino e Avimi repreendeu Rav Chisda. Então você vê que Avimi não era aluno de Rav Chisda. Como é que Avimi foi estudar na Yeshiva de Rav Chisda? Então, o caso aqui, em resumo do que foi dito, é que uma pessoa faleceu devendo dinheiro a um credor. Então, o credor pode vir cobrar dos imóveis da herança. Pode cobrar dos órfãos. Mas existe uma lei que protege os órfãos. Que os imóveis vão ser leiloados por 30 dias. Dessa forma, os herdeiros vão receber mais do que eles receberiam se simplesmente encontrassem um comprador e vendessem. Então, vai ter um leilão de 30 dias, e aí os herdeiros vão receber mais do que eles receberiam sem isso. Depois, com o dinheiro da venda do imóvel, vão pagar o credor. Falar Vimi que vão leiloar por 60 dias. E Rav Chisda perguntou, a Mishnah diz 30 dias, não 60. E a Vimi repreendeu Rav Chisda e disse, se vão leiloar todos os dias, então 30 dias é suficiente. Mas se vão leiloar só na segunda e na quinta, que são os dias que o tribunal está funcionando, então precisamos de 60 dias. Assim falou a Vimi. E a Vimi repreendeu Rav Chisda. Só que Rav Chisda não era rabino de Avimi, era aluno. Então, como é que a Vimi foi estudar a Menachot na Yeshiva de Rav Chisda? Então, responde. A Vimi, Maserta Itakra Itakarle. A Vimi tinha estudado Menachot já, mas ele se esqueceu. Então, por isso a Vimi foi para a Yeshiva de Rav Chisda, que estava estudando Menachot, para revisar, para se lembrar. Pergunta, Benishlachle, Veleite Legabe. Se Rav Chisda era aluno de Avimi, e Rav Chisda sabia Menachot, então que a Vimi mande chamar, que a Vimi mande chamar Rav Chisda, para que Rav Chisda venha estudar com a Vimi, lembrar ele do Tratado de Menachot, porque a Vimi foi para a Yeshiva do aluno dele. Responde, Savar Achim Istayamil Tatfe. A Vimi pensou, quanto mais ele se esforçar para estudar Menachot, mais Yata de Shmaya, mais ajuda de Hashem ele vai ter. Então por isso ele se esforçou mais indo até a Yeshiva de Rav Chisda, que é menos confortável para ele, para que ele tenha mais brachá no estudo. O ponto é, paga bem Rav Nachman. Rav Nachman encontrou a Vimi depois que ele já tinha estudado Menachot. Mas quem está com você? Perguntou Rav Nachman, quando o Kohen faz a Kmitzah, como tem que estar o utensílio com a farinha? Mas ele me crise, falou, a Vimi, como é esse utensílio? Tinha um utensílio no chão. Mas ele me contou, me crise, a Gabi Karka, perguntou Rav Nachman, podemos fazer a kmitzá do utensílio que está no chão? Mali de Magbarei Kohen. Fala, Vimi, que não, ele se refere ao tipo de utensílio. Mas o Kohen vai estar segurando. Já falou, Vimi, não podemos fazer a kmitzá da farinha que está no utensílio no chão. Keitan Mekachim Eta Amincha. Perguntou Rav Nachman, como é que se santifica a farinha? Vamos colocar a farinha no utensílio para se santificar. Como vamos fazer isso? Mali no Eklize. Falou a Vimi, vamos colocar no utensílio como esse. Perguntou Rav Nachman, Vimi, Kachim, Biklish, Agabekarka. Será que podemos santificar a farinha colocando no utensílio que está no chão? Amale, Demagbole, Kohen, a mesma coisa aqui. Também a Kmitzah tem que ser que o utensílio está nas mãos do Kohen. E também, quando colocam a farinha para santificar, também. Amale, perguntou Rav Nachman, imken utzrachta shlosha kohanim. Se assim, você precisa de três kohanim. Um kohen para segurar o utensílio com a farinha. Um kohen segurando o utensílio vazio. E um outro kohen que vai fazer a kmitzah. Aparentemente, os utensílios eram grandes, eles precisavam de três kohanim. Amale, falou a Vimi, betetzlicha shlosha asar ketamit. Falou a Vimi, qual o problema? Não tem nenhum problema. Como a gente encontra no caso do sacrifício de tamit, que precisava de 13 kohanim. Vimos no Tratado de Yomá, da 25, da Kafhei, por que 13 kohanim? Então, Eitve pergunta de Rav Nachman. Zé aklal, kol hakometz venotem bekli, hamolich vehamaktir, lechol davar shedarko lechol vechole. Pergunta Rav Nachman, da Mishnah. A Mishnah menciona 4 etapas do sacrifício de Mincha. A Kmitzah, colocar o Kometz no utensílio, levar o Kometz para o altar e sacrificar. Então, pergunta Rav Nachman, vilo magbi aloketane. A Mishnah não menciona o Kohen que segura o utensílio. E a Vimi disse que precisamos de 3 Kohanim. Então, a Mishnah não parece assim, a Mishnah não mencionou. Falou a Vimi, tana seder avodot nakit vilo seder Kohanim. Falou a Vimi, esse não é o assunto dessa Mishnah. A Mishnah veio mencionar as etapas do sacrifício de Minchá. Não todos os Kohanim que participam. Tem realmente o Kohen que segura, tem o Kohen que segura o utensílio com a farinha, o utensílio vazio, etc. Essas não são as etapas principais do sacrifício. Tem 4 etapas. Então, A Mishnah resumiu. Não é o assunto da Mishnah, menciona todos os Kohanim que participam. Bom, Minei Mirav Shesha. Perguntaram para Rav Shesha. Maulik Motz Mikli Shagabe Karka. Será que o Kohen pode fazer a Kmitzah do utensílio que está no chão? Amalei Pok Hazi Ma Avdin Legaf. Fala Rav Shesha. Vamos ver o que acontece dentro do Eichal. Ou seja, fala a Mishnah. Arba Kohanim Nichnasim Shnaim Beadam Shtestari. Shnaim Beadam Shnaim Bazichim. Essa Mishnah se refere ao Lechem Apanim. No Shabbat, os Kohanim comiam 12 pães do Shabbat passado e colocavam mais 12 pães na mesa sagrada do Eichal. E antes de comer os 12 pães, eles pegavam Shtebazeche Levoná, dois utensílios com a Levoná, a especiaria, e sacrificavam no Mizbeá, e podiam comer os 12 pães. Então, fala a Mishnah. Quatro Kohanim entravam, dois deles segurando os pães, cada um com um molde, com 6 pães. Então, dois Kohanim com 12 pães. Outros dois Kohanim segurando Shnebazeche Levoná, os dois utensílios com a especiaria. Quatro Kohanim se antecipavam, outros quatro Kohanim, Shnaim Litosh Nestarim e Shnaim Litosh Nebazichim. Dois Kohanim para tirarem os 12 pães do Shabbat passado e mais dois Kohanim para tirarem os dois Bazichim Levoná. Então, no caso do Lechem Apanim, o que é sacrificado é a Levoná. O que é comido são os 12 pães. Como no caso do sacrifício de Minchá comum, que o Kometz é sacrificado e o resto da farinha é comido pelos Kohanim. Então, no caso do Lechem Apanim, o Kometz é, são as a especiaria. E o que é comido, como o resto da farinha, são os pães. Então, Folav Sheshet, Vilo Magbita Shulchan Lokatani. A Mishnah não diz que tinha que ter um Kohen levantando a mesa. Então, se no caso da Kmitzah, o Kohen tem que estar segurando o utensílio, então também no caso do Shnebazeche Levoná, do Lechem Apanim, teria que ter um Kohen levantando a mesa para que outro Kohen pegue a Levoná, como a Kmitzah. Então, vale já se ver aqui que a mesa pode estar no chão e vão pegar a Levoná da mesa, não tem nenhum problema. E mensuramos que pegar a Levoná é como a Kmitzah da farinha. Então se vê também, fala Rav Shesha, que se o utensílio está descansando no chão e o Kohen faz a Kmitzah, tudo bem. Pergunta lá, Mamart, Hatam, Seder Avodot Nakat. Achiram é Seder Avodot Nakat. A Vimi tinha dito antes que a outra Mishnah que a gente viu, que menciona as quatro etapas do sacrifício de Minchá, não mencionou os Kohanim, todos os Kohanim que participam. Mencionou só, em resumo, as quatro etapas. Então podemos falar a mesma coisa aqui. A Mishnah não quis mencionar todos os Kohanim que participam. Por isso deixou de fora o coelho que levanta a mesa. Pode ser que tinha um coelho que levanta a mesa. Mas não. Midami, não podemos comparar. Hatam lo nachid le minyan de Kohanim. Acha nachid le minyan de Kohanim. A Mishnah, que Rav Nachman trouxe antes, não menciona os Kohanim. Menciona só as etapas do sacrifício. Por isso falou a Vimi, não é o assunto dessa Mishnah mencionar todos os Kohanim que participam. Realmente tinha um coelho que segura o utensílio. A Mishnah não mencionou. Mas essa lista do Lechem Apanim menciona quatro Kohanim que fazem isso, quatro Kohanim que fazem isso, menciona o número de Kohanim. Imita Litni Magbia. Se realmente tinha um Kohen que levanta a mesa, a Mishnah deveria ter incluído mais um Kohen. Ela Shmamina, com Tzim e Krishna Gabekarka, Shmamina. Então, concluir a Shesh, se vê daqui claramente, podemos fazer a Kmitzah do utensílio que está no chão. Amarava falava mais sobre isso. Pshitali, essa seguinte lei é clara. Podemos fazer a Kmitzah do utensílio que está no chão, assim como pegavam o Bazichim Levoná da mesa que estava no chão. Fala Rava mais. Podemos também colocar a farinha no utensílio que está no chão para santificar. A pessoa trouxe o volume de farinha. Essa farinha toda tem que ser colocada no utensílio primeiro, antes da Kmitzah. O utensílio pode estar no chão. Como a gente vê no Shnebazeche Levoná, os Kohanim colocavam a Levoná no Shabbat na mesa que estava no chão da Eichal. Nenhum Kohen estava segurando a mesa, então se vê que podemos colocar a especiaria na mesa que está encostada no chão, Então isso é paralelo a colocar a farinha no utensílio que está no chão. Vai lá, a questão geral vai ser a seguinte. Kiddush Kometz Mai. Depois da Kmitza, o Kohen pega o punhado de farinha e tem que santificar colocando no utensílio sagrado. Será que o utensílio pode estar no chão? Mimincha Yalfinala ou Midam Yalfinala? Será que associamos o Kometz com o resto da farinha e o utensílio pode estar no chão? Ou associamos o Kometz com o sangue do sacrifício? Com relação ao sangue do sacrifício, já vimos várias vezes em Svarim que o Kohen que está segurando o utensílio tem que fazer Kabbalat Dam, receber o sangue no utensílio. Então, talvez aqui também, assim como no caso do sangue, o sangue é santificado quando é recebido no utensílio sagrado, que também quando o Kometz é colocado no utensílio é santificado. Então, se vamos associar o Kohen que está segurando o utensílio, Adar Pashta, depois Rava respondeu isso. Midam Yalfina lá, associamos sim o Kometz com o sangue do abate do animal. E o Kohen tem que estar segurando o utensílio. Perudo Miyama Rava, como Rava pode dizer isso? Veitmar foi ensinar. Kometz Shechalku Beshnekelim. Pegaram o Kometz e colocaram metade em um utensílio, metade em outro utensílio. Como fica a lei? Rav Nachman Amar Enokadosh, para Rav não valeu. Para santificar o punhado de farinha, todo o punhado tem que ser colocado no mesmo utensílio. Verava Amar Kadosh, falava que valeu. Pergunta, veimita, lelav midam. Se Rava associa a lei do Kometz com a lei do sangue do abate, deveria associar aqui também. Deveria dizer que no caso do sangue do abate, o Kohen tem que receber o volume do sangue em um utensílio só. Usa a fonte na sequência. Então também a santificação do Kometz tem que ser em um utensílio só. Como é que ela pode dizer? Colocou parte num utensílio, parte em outro, a santificação valeu. Uma Adarbei Rava Meai. Rava tinha perguntado antes, estava na dúvida, e aí ele disse isso discutido com Rav Nachman. Depois Rava concluiu que associamos o Kometz com o sangue. Então depois disso, Rava voltou atrás do debate com Rav Nachman. Rava concorda com Rav Nachman. Que assim como o sangue tem que ser recebido num utensílio só, assim também o Kometz tem que ser santificado em um utensílio só. Pergunta, Vida Minalan, de Lokadosh de Hatzain, de onde se vê essa lei do sangue? E Tanerav Tachlifa Ben Shol, fala a breta. Kidesh Pachod Mikdeazah, Beklize, o Pachod Mikdeazah, Beklize, Lokidesh. Kuchalassah Meichatat. Meichatat é a água da fonte com as cinzas da vaca vermelha, para purificação da impureza do falecido, como a gente já sabe. Então, a santificação dessa água é quando as cinzas são misturadas com a água. E falou a Mishnah que todo o volume da água tem que estar no mesmo utensílio, para a santificação valer. O volume da água e o volume do sangue do sacrifício é que dê azar, o suficiente para espirrar o sangue da forma necessária. Então, se metade do volume da água é colocado no utensílio, metade em outro e as cinzas são misturadas, não valeu, a água não se santificou. Libaio perguntaram aos sábios Bedam Mai, como ficaria no caso do sangue? O sangue foi recebido em um utensílio, metade, e metade em outro utensílio. Então, será que valeu ou não? Quais são os lados da questão? Irretai, o meio retalo e alfina, talvez não associamos entre o sangue e meihatat. Talvez meihatat é uma alahá de Moshe Mishinai, uma lei que a Torá não faz referência, recebemos desde Moshe Rabbeinu. Quando temos uma alahá de Moshe Mishinai, não podemos aplicar essa lei para outros casos. Recebemos essa lei, só se aplica nesse caso. Então talvez, no caso do sangue é diferente, podemos receber o sangue do abate em um utensílio, metade, outro utensílio, outra metade. Ou Dilma, talvez não. Hata maitama, dirtiv etaval bamayim. Talvez o motivo da lei do Meihatat é por causa do Pasu Betaval Bamayim. Então não fala Bemayim, fala Bamayim, se referindo ao volume certo. Amayim Aiduim, o volume certo da água. Então, por isso, a santificação tem que ser com o volume inteiro num utensílio só. Então, se é assim, Achanam Yaktiv Betaval Badam. Também no caso do Seyatra fala Badam, não Bedam. Badam é o volume inteiro. Então, a mesma lei se aplica no caso do sangue, temos que receber todo o volume mínimo do sacrifício no mesmo utensílio. Então essa é a questão. Será que a lei do Meikratat Emalachan Moshe Mishinai e não se aplica ao sangue? Ou é do Pasuk Vetaval Bamayim, ou que também Vetaval Badá? Vidmar foi ensinado sobre isso. Amara Zrika, Amara Belazar falou saca. Av Bedam Lokidesh. Também no caso do sangue não valeu. Quando tem que receber, não utensílio só o sangue. Amara Avatanamiach e fala Rava, realmente fala Braita assim. Pulamos do parênteses. Betaval Velomessapek. O pastor diz que o Kohen tem que mergulhar o dedo no sangue para espirrar o sangue no altar. Então, ele tem que mergulhar. Ele não pode raspar o dedo na parede do utensílio pegando o sangue. Tem que mergulhar o dedo no sangue. Fala a breta, Badam. Sheye Badam, Shurt Vila Meikaro. Badam veio dizer que o Kohen tem que receber o sangue do abate num utensílio só. Minadam, Minadam Shibainya. Minadam, vamos ver o que significa na sequência. Explica aqui, Veitzich Lemichtav Vetaval, Veitzich Lemichtav Badam. Então tem que falar Vetaval e também Badam. Explica. Deikatav Rahmana Vetaval, Havamina Falgav de Lokibel Shur Tvilot Meikaro. Se a Torá só tivesse dito Vetaval, ia falar, bom, o Kohen tem que mergulhar o dedo no sangue. Mas ele não tem que receber o sangue no mesmo utensílio. Katav Rahmana Badam, se a Torá fala Badam, ele tem que receber o volume no utensílio só. Deikatav Rahmana Badam, Hava Amina Filomessape. Se a Torá tivesse dito só Badam, ia falar, ele tem que receber um utensílio só. Mas ele não tem que mergulhar o dedo no sangue, ele pode raspar o dedo na parede do utensílio e jogar o sangue no altar. Por isso a Torá fala Vetaval, que ele tem que mergulhar. Minadam Shebainya. E Minadam, que eu posso falar na sequência, para falar essa lei, Dam Shebainya. Lemote, mas o que veio dizer isso? Amarava lemote shirayim shebaetzpa. Farava, minadam veio falar uma outra lei. O Kohen mergulha o dedo no sangue e espirra no altar. O sangue que sobrou no dedo dele é inválido. Ele tem que limpar o dedo antes de fazer o próximo espirro, a próxima azar. Ele não pode pegar o dedo sujo de sangue e mergulhar outra vez no sangue. Porque ele estaria fazendo a próxima azar com parte do sangue inválido. O sangue que sobrou do espirro anterior se invalidou. Vamos a Messaiah, Rabi Elazar, e só apoia o que disse Rabi Elazar. Da Marshiram Shibayetz Apsulim, na verdade disse a mesma coisa. O Kohen espirrou o sangue do dedo dele. O que sobrou no dedo é sangue inválido. Ele tem que limpar o dedo. Amadei Rav Ibarav. Adalei Rav. Falou o sábio para Rav. Amrit Amidach, Amarav Amra. Os seus alunos falaram em nome de Rav Amra. Tanya uma breita. Hayama Zeveritza, Azami Yadu. Revisando essa lei que vimos em Zvachim. A lei é que se o Kohen tem sangue do Hatat, esse sangue do Hatat é válido, tem que ser jogado no Mizbeach. Isso já é uma roupa, essa roupa tem que ser lavada. Essa mancha do Hatat tem que ser limpa. Se o sangue é válido, sangue do Hatat tem que ser jogado no Mizbeach. Se o sangue é inválido, não existe a obrigação de lavar. Se o sangue não tem que ser jogado no Mizbeach mais, não existe a obrigação de lavar a mancha. Então, fala Breta. Imatiloizá tão kibus. Mishéizá é tão kibus. Então, a breta é diferente entre dois casos. My love, quais são esses dois casos? Atilo gamarazato. Gamarazato. Parece, da linguagem simples, que se o Kohen terminou todas as azaot, todo o sacrifício do sangue do Hatá, ele terminou tudo, e aí se sujou, ele não tem que lavar a roupa. Mas se ele está no meio das azaot, não terminou ainda, e se sujou, parece que ele tem que lavar a roupa. Então, se ele mergulha o dedo no sangue e espirra, ele tem que espirrar mais vezes ainda. E se sujou com o sangue que está no dedo dele, parece que ele tem que lavar a roupa. Se ele tem que lavar a roupa, significa que esse sangue que sobrou no dedo dele é sangue inválido. Porque se fosse sangue inválido, ele não teria que lavar. E antes a gente disse que se o Kohen espirra o sangue que está no dedo dele, o que sobra é inválido. Se ele se sujou com isso, ele não tem que lavar. Da Breta parece que ele tem que lavar. Malô, não foi isso que a Breta veio dizer. Atilo yatztami yado, haza taum kibus. Mishi yatztami haza miyado veritza. Mimashinisha e taum kibus. Explica a Mará que não foi isso que falou a Breta. Se o Kohen terminou essa asa, esse espirro, o que sobrou no dedo dele é sangue inválido. Se ele se suja, ele não tem que lavar. Mas se ele pegou sangue no dedo, ele tem que jogar ainda, ele se sujou, ele tem que lavar essa roupa. E te dá mais pergunta mais sobre isso. Gamar milazot, mekaneach yado begufa shel para. Colaçar a parada de uma vaca vermelha. Pegava a vaca vermelha e levavam para fora de Jerusalém até o Haramishcha. A vaca vermelha era abatida na parte de baixo dessa montanha. E depois do abate, o Kohen pegava o sangue e espirrava 7 vezes em direção ao Kodesh HaKodashim. Então, ele subia na montanha, onde ele podia ver o Kodesh HaKodashim, e ele espirrava o sangue 7 vezes em direção ao Kodesh HaKodashim. Depois queimavam a vaca vermelha. Então, fala a Braita. O Kohen, ele terminou de espirrar o sangue 7 vezes, as 7 azaot, ele tem que limpar a mão dele, que está suja de sangue, no corpo da vaca vermelha. Não sei por quê. Então, gamar in, lo gamar lo. O que parece daqui? Que só se ele terminou todas as azaot, aí ele tem que lavar a mão. Mas se ele jogou o sangue uma vez, ele não tem que lavar a mão. A mão dele, o dedo dele, tem sangue inválido, conforme o que foi dito antes. Ele teria que lavar o dedo para não misturar sangue inválido com sangue válido da próxima azar. Então, porque ele sabe que quando ele termina as azaot, ele tem que lavar a mão, limpar a mão no corpo da vaca vermelha. Amale respondeu Rava, gamar mekaneach yado, lo gamar mekaneach etzbao. Responde, que se o Kohen ele está espirrando o sangue, ele espirrou uma vez, ele tem que limpar o dedo dele. Só o dedo, não a mão. Ele tem que limpar o dedo, porque ele vai mergulhar o dedo outra vez. Para não misturar o sangue que sobrou, o sangue inválido com o sangue da próxima azar, ele tem que limpar o dedo. O que disse a Braita é que se ele terminou todas as azaot, ele tem que limpar a mão inteira. Deu um explica aqui, Gmará. Bishlama gamar mekaneach yado begufa shel para, dichtiv esraf et para le'enav. Tudo bem, ele terminou as 7 azaot, ele vai limpar a mão na vaca vermelha. Para que esse sangue que sobrou na mão dele seja queimado junto com a vaca. Porque a Torá fala, esraf et para le'enav, a queima, e na sequência fala, ve'edama al pirsha isrof. Mencionando também que o sangue tem que ser queimado. Ela logo amar mekaneach etzbao, bemai mekaneach. Agora, ele fez uma azar, por exemplo, tem o dedo sujo de sangue. Ele está em cima da montanha. A vaca vermelha foi abatida na parte de baixo. Como é que ele vai limpar o dedo dele? Onde ele vai limpar o dedo dele? Esse sangue tem que ser queimado junto com a vaca vermelha. Então, como é que ele vai fazer? Então, pulamos uma linha pulando parênteses. Amarabai, besfat mizrak, dirtiv kforezav. Fala Abaye, ele está em cima da montanha. Ele não tem como limpar o dedo na vaca vermelha. Então ele vai limpar o dedo no utensílio que ele está segurando. O utensílio com o sangue. Ele vai limpar a parte de fora do utensílio. Como o pastor dá essa dica, kforezav. Kfore é uma linguagem de limpeza, se referindo ao utensílio sagrado. Então veio dizer que o utensílio sagrado também serve para que o Kohen limpe a mão dele. Depois vão pegar esse sangue que está no utensílio e vão misturar, colocar com a vaca e vai ser queimado também. Isso eu falei aqui, Gmará, paramos aqui por hoje. Não perco amanhã, vamos ver se a pessoa trouxe a farinha para Minhá, colocaram parte do volume num utensílio, parte do volume em outro utensílio. Será que essa santificação valeu ou não? Vamos ver isso com muito mais. Amém.